É, então vamos começar. Suli, você me fala quando começar?
Pode começar, já pode. Ficou sem o vídeo, senhor.
Eu estou sem vídeo?
Sim.
Como sem vídeo?
Apertou alguma coisa e ficou sem vídeo.
Não. Pera. Agora está melhor?
Agora
Agora?
voltou.
Voltou, tá bom. Tá, então, pode começar?
Pode começar.
Tá bom. Nós vamos começar o show hoje em relação à Kabbalah Torá. Duas semanas atrás, eu mencionei uma Gemará, que a Gemará diz: quando vem um guerra, um convertido perante Hillel, e pediu para ele que ele ensinasse ao convertido Kol HaTorah Kula Beregel Echad. Ele ensinar Kol HaTorah Kula quando o convertido estiver de pé, um pé só. Quanto ele já podia ensinar para ele? Hillel falou para ele: eu vou te ensinar Kol HaTorah Kula quando você está sozinho em um pé só. Qual é o limud? Ve'ahavta le'reacha kamocha. Zeh klal gadol ba'Torah, ve'zeh kol ha'Torah kula. Isso é toda a Torá. Nós não explicamos naquela hora na profundidade das palavras de Hillel. Hoje eu quero, em alguns minutos, dar de entender de onde Hillel pegou que kol ha'Torah kula, a chave para receber a Torá, a chave para penetrar dentro da Torá é Ve'ahavta le'reacha kamocha. Para a gente entender isso, nós vamos ter que se elevar, sair como saímos de Mitzrayim, vamos começar a andar pelo deserto. Nós passamos também por uma guerra com Amaleque, e depois de 49 dias, nós chegamos à beira do Har Sinai. Chazal dizem, em todas as transitórias que o Klal Yisrael estava andando, está escrito Vayachanu, Vayisu, Vayachanu, no plural. Quer dizer, em todas as situações, em todas as paradas, eles estavam não se entendendo. Vayachanu estava no plural. Só quando chegou no Har Sinai, está escrito Vayichan Israel neged ha'ar. Vayichan belashon yachid. Como se fosse uma só. Vem Rashi, e Rashi explica o que quer dizer Vayichan Israel, que ish echad belev echad. Como um ser humano com um coração só. Uma pessoa, ele tem um coração. Ele é uma pessoa. Klal Israel, quando chegou na beira do Har Sinai, eles estavam unidos como se fosse um ser humano só, um corpo só. Um corpo, uma pessoa, um coração. Na verdade, tem um passuk em Iov, que Iov diz: Letaavá ivakesh nifrat. O que cria a separação entre os seres humanos? Ataavá. Os desejos, que cada um tem seu desejo, cada um tem os seus interesses. E isso cria uma separação entre os seres humanos. Chegou no Har Sinai e eles receberam a Torá, naquele momento, todos os corações só queriam uma coisa só. Quando eles exclamaram, Naaseh V'nishma. Naquele momento, não havia mais interesses particulares. Sim, um interesse um interesse único, que era receber a Torá. Por isso está escrito, Vayichan Israel, como se fosse um só. Mas aqui existe uma pergunta. Nós encontramos, quando Mitzrayim correu atrás do Tiklal Israel, está escrito na Parshat Beshalach, Vinei Mitzrayim noseia achareem. Mitzrayim estava viajando, estava correndo atrás de Klal Israel. Noseia também está escrito Belashon Yachid. Agora a pergunta é, por que? E lá Rashi traz, se vocês olharem lá no Rashi, Rashi fala lá as palavras invertidas. Em vez de falar que Ishechad, que Belevechad Ishechad, aqui no Noseia Achareem, ele fala Belevechad Ishechad. No Vayichal Israel no Har Sinai, está escrito que Ishechad Belevechad. Aqui no Mitzrayim, Rashi fala Noseia Achareem, no singular, Belevechad Ishechad. Qual a diferença? Se é Belevechad Ishechad ou Ishechad Belevechad. Qual a diferença? Diz o Sochatchov Rebbe Zichron Levroche. Ele explica dessa forma, muito bonita. Ele fala, existem pessoas que se unem quando eles têm um interesse mútuo. Eles não são amigos. Eles são interessantes. E por causa do interesse junto que eles têm, eles se uniram. Isso se chama Belei Vechat, o interesse, um só, o interesse no coração, que Ishechat, isso fez eles serem uma pessoa só. Klal Yisroel, na hora de Kabbalah Satoir, era o contrário. Eles eram que Ishechat, Belei Vechat. Eles eram uma única pessoa, estavam unidos e queriam só uma coisa. Está escrito em Pirkei Avot. Tem uma Mishnah, que a Mishnah fala... A Mishnah fala em Pirkei Avot. Kol ahava shei tluya bedavar, todo amor que está dependendo de alguma coisa, que está anexado a algum interesse, davar, bater davar, batla ahava. No momento que a coisa se desfaz, se desfez o amor também, não existe. Mas se a coisa, o amor, não está pendendo de alguma coisa, nunca fica, nunca se anula. Quer dizer assim, Klal Israel, no momento que eles estavam lá no Har Sinai, eles não tinham nenhum interesse particular. Ninguém tinha interesses particulares. Eles eram todos que Ishechad Belevechad, um interesse só. Isso se chama quando uma pessoa tem um amor pelo outro. Quando Hillel foi falar para o Ger, você quer saber qual é a chave de Kabbalat Torá? Fique sabendo. A chave de Kabbalat Torá é quando vem a afta le reacha kamocha. Você sozinho, você próprio, a si próprio, você se ama a si mesmo. Mas ninguém se ama a si mesmo por interesses que ele tem. É ele mesmo. Então, você tem que amar o próximo. Diz Hillel. Quando você ama o próximo, você deve amar ele kamocha, como você ama a si próprio. Da mesma forma que você ama a si próprio, não é por interesses, assim também, quando você vai amar o outro, também tem que ser sem interesses nenhum. Sem interesses. Existe a famosa história que Rebellion do Pian Zechatadik Levroca falou, o que se chama interesse, amor por interesse. Uma vez, alguém entrou num restaurante e falou para o garçom, por favor, me traga um peixe, que eu amo peixe. Tá bom? A pessoa que estava sentada perto dele, olhou, o garçom trouxe o peixe, e esse que pediu o prato, pegou a faca e o garfo, e começou a cortar o peixe em pedaços e mames, ele comeu o peixe com os ossos e tudo. Ele virou para então, esse que estava sentado perto dele, falou para ele, me diga uma coisa, você falou que você ama o peixe, isso se chama que você ama o peixe? Você faria isso para um ser humano que você ama também? A resposta é, você não ama o peixe, você ama a si mesmo, você tem interesse, você gosta de si. O peixe serve para fazer você ter o teu prazer, mas não é que você ama o peixe. Muitas vezes a pessoa fala, eu amo você. Ele ama ele porque ele tem algum interesse quando ele fala isso para ele. Mas, na verdade, a quem ele ama é a si próprio. Mas tem uma história ao inverso. Tinha um famoso tzadik em Yerushalayim, Rebar Levin Zecher Tzadik Livorem. Ele era o sogro do Rav Eliashiv. Uma vez, a esposa dele, a Rebetzin, estava com dor nas pernas. Aí eles foram no médico. Quando chegaram no médico, o médico falou para ele o que aconteceu. Então ele falou, as nossas pernas estão doendo. Não era a perna deles, era a perna da esposa dele que estava doendo. Mas ele sentiu que a dor dela é como a dor dele. Isso se chama quando uma pessoa ama a outra. Nós estamos falando agora sobre Ve'ahavta le'reacha kamocha. A quem uma pessoa ama mais no mundo? Quem é a pessoa a quem ele mais adora? Aos seus filhos. Os seus filhos é Avat Ahava Abanim, o pai sobre os filhos. Nós vemos, tem um Chazal. O Chazal dizem, está escrito no poço, no passo do Chumash está escrito, Vaessa. Está escrito que o Ribono Shloilom carregou Klal Israel. Vaessa etchem al kamfei nesharim. Eu carreguei vocês sob as asas da águia. Vem Rashi, explica. O que quer dizer isso? Kamfei nesharim. Então Rashi fala que Nesher, como a águia, a não ser Golzalav, que ele carrega os seus filhotes ao Kraflav, sob suas asas. Por quê? Shekol Shara Ofot, todas as outras aves, Notnim et Bneem Ben Ragleem, colocam seus filhos entre suas pernas. Lefi Shemisiarim Of Hashem Aleem, porque ele tem medo das aves que voam em cima deles. Então, para proteger os filhos, eles colocam os filhos por baixo, nas pernas. A águia, que ela vai o mais alto que tem, ela coloca os seus filhotes sobre suas asas, porque ninguém vem de cima. O que pode acontecer é vir a flecha de por baixo. Então ela fala que a flecha entra em mim e não nos meus filhos. Daqui a gente vê o amor que até uma ave tem pelos seus filhotes. A mesma coisa também um ser humano. O maior amor e adoração que um pai tem, uma mãe tem, é seus filhos. Aqui me surgiu uma pergunta. Na Kedat Yitzhak, essa pergunta já perguntam outros mefarshim. A Kedat Yitzhak foi o 10º teste que Avraham Avinu passou. A pergunta é, para quem era esse teste? Para Yitzhak ou para Avraham? Quem foi sacrificado? Yitzhak. Então, por que não chama isso Nisayon para Yitzhak? Mas sim, Nisayon para Avraham Avinu. Eles respondem, porque é mais fácil uma pessoa morrer em um minuto e com isso terminou, do que conviver com o sentimento que alguém que perdeu seu filho. Avraham Avinu, a coisa que ele mais amava era seu filho. Por isso o Ribono Shel Olam não falou para ele, eu quero que você se sacrifique a você mesmo. Porque não, porque isso não era o máximo do amor pelo Ribono Shel Olam. O maior amor pelo Ribono Shel Olam é quando o Ribono Shel Olam manda ele sacrificar Agedat Yitzhak Bincha Yechidcha Asher Ahavta. O teu único filho que você ama, a ele eu mando você sacrificar. Se é assim, nós podemos entender muito bem. Um filho que a quem você ama é uma criança, pode ser um menino, pode ser um homem, mas você sabe que ele é este que dá continuidade à tua vida. Por isso que você ama ele. Nós encontramos, está escrito na Parshá, na semana passada, Ele Todot Moshe e Aaron. Esses são os filhos de Moshe e Aaron. Mas depois, no passo que vai adiante, está escrito Ele Todot Aaron, Nadav Aviu, Elazar e Itamar. Pergunta a Rashi, mas o pasuk anterior começa Ele Todot Moshe e Aaron. E só trazem assim, o pasuk só fala o nome dos filhos de Aaron. Não fala o nome dos filhos de Moshe. Por quê? Diz Rashi uma coisa muito importante. Daqui a gente vê. Kola melamed et ben havero Torah, quem ensina o filho do seu amigo Torah, que ilu yodô. É como se ele fosse o pai dessa criança. Como se ele fosse o pai dessa pessoa. Uma pessoa que transmite valores para um outro é como se ele fosse um pai. Existe um pai biológico, mas existe um pai espiritual. A pessoa que ensina alguém é o pai espiritual dessa pessoa que está aprendendo. Na hora de Kabbalat Torá, cada um sentiu que não havia nada mais importante do que amor ao outro, ao próximo. Isso disse ele para o convertido. Você quer saber como uma pessoa pode adquirir o Torá? Ele só pode adquirir o Torá se ele sentir que ele não tem nenhum interesse a não ser fazer o bem para o outro. Da mesma forma, quando você faz para você, você não tem interesse nenhum. Assim também, quando você faz para o outro, você deve saber, não faça por interesse, faça só pelo amor do outro. Mas eu gostaria de continuar mais um pensamento sobre Kabbalat Torah. Nós temos, nós falamos diariamente, na Brachá que nós falamos todos os dias de manhã, também na Aliyat HaTorá, a gente fala, Asher Bachar Banu Mikol Amim, Venatan Lanu Et Torato. Na segunda Brachá, a gente fala, Asher Natan Lanu Torat Emet. Agora surge a pergunta, o que quer dizer Torat Emet? Existe Torat Sheker? O que nós estamos louvando ao Ribon Shulam? Ele não deu uma Torá verdadeira. O que nós imaginamos? Que ele vai dar para a gente uma Torá que não é verdadeira? Mas o chat é, Torá Temet quer dizer uma Torá que a Torá serve para nós ensinar o que é a verdade. Nós falamos Ner Mitzvah ve Torá Or. A Torá é uma luz. É uma forma de fazer nós enxergar. A Torá tira dos nossos olhos a cegueira que faz que nós não enxergamos a verdade. E ela nos mostra qual é a verdade. Isso se chama Torá Temet. Uma pessoa que estuda Torá, mas ele não chegou no nível de saber que a Torá é quem guia a vida dele, é como se fosse, se trazem um exemplo, uma pessoa que é um diretor, um gerente de uma grande loja. Na loja está cheio de mercadoria, mas não é dele. Existe muita mercadoria, mas não é dele. Ele estudar a Torá é muito importante. A mercadoria vai entrar na cabeça dele. Mas não é Torató. Não é Torató, Torá Temet. Não é Torató. A Torá só fica dele quando ele enxerga através da Torá, os caminhos que ele deve seguir. Mais um pedaço. Nós podemos pensar, como muita gente infelizmente fala, os rabinos servem para ensinar religião. Mas não no dia a dia, na vida materialista, na vida que nós temos, a gente entende melhor que eles. Ninguém fala que os rabinos entendem melhor. A Torá entende melhor. Torá de Met quer dizer uma Torá que ensina você a verdade, tanto no que diz na vida espiritual, como também na vida cotidiana. Existe uma história muito famosa com Alco de Kelem, Balé Mussar. Naquela época, no tempo dele, era proibido na Rússia, na Lituânia, Rússia, comprar terrenos em nome de Iden. Não podia. Havia um caso onde um Iden, um Goy Segvir, tinha condições de comprar um grande lote de terreno, mas ele não podia pôr o nome dele. Então ele tinha um amigo, um Goy, ele pediu para ele, olha, eu não posso comprar no meu nome, eu quero comprar no teu nome. Eu sei que você é honesto, você sempre foi honesto, você é meu amigo íntimo, eu vou comprar no teu nome. Muito bem. Mas antes dele fazer isso, ele foi perguntar para o Alter de Kellen se ele deve fazer isso ou não. O Alter de Kellen respondeu para ele, tudo o que você faz tem que ver o que a Torá manda. Vamos ver o que a Torá diz. E ele tirou um Chumash Bereishis e olhou. Quando Avraham Avinu precisava um shiller para a filha dele, para Yitzhak, ele mandou Eliezer buscar o shiller. Por que Avraham Avinu não foi sozinho? Assim perguntam os Mefarshim. Havia uma razão, ele não podia ir, pronto, não podia ir. Então o que ele fez? Ele mandou Eliezer, que era seu, vamos dizer, seu CEO da Avraham Avinu que ele tinha, e falou para ele, olha, eu vou te mandar procurar uma esposa para Yitzhak, mas, se lembra, eu quero que você primeiro me jura que você vai fazer conforme eu combinei com você. E perguntam, por que precisava jurar? Essa pessoa, Eliezer, era uma pessoa de tanta confiança de Avraham Avinu. Daqui a gente vê, diz o Alter de Kellen, a filho Eliezer, que era de máxima confiança de Avraham Avinu disse, não, eu preciso que ele me jura para ter certeza que ele vai cumprir. Essa a pessoa que escreveu o terreno sobre o Poritz, ele achava que ele não aguenta, ele precisa desse terreno, ele foi, ele comprou em nome do Poritz, e é óbvio que aconteceu no fim, o Poritz roubou o terreno dele, e ele ficou sem nada. Daqui a gente vê, tudo que nós temos na nossa vida, muitas perguntas ocorrem na nossa vida. Nós temos hoje uma pergunta, estamos em quarentena, estamos em casa, não podemos sair, batecnicios estão fechados, Torá está se estudando de uma forma diferente do que normal. Cada um de nós pergunta, mas por que o Ribbono Shel Olam está fazendo isso? Ninguém sabe a resposta. Existe uma resposta. Essa resposta eu escutei de Gdolei Israel. O Ribbono Shel Olam não está contente da forma que nós se comportamos no Beit HaKnesset. Nós não estamos dando a santidade necessária para o Makom Kadosh, como é um Beit HaKnesset. Agora ele vai, quando vai abrir outra vez, nós temos que aprender. Vocês saíram do Beit HaKnesset porque vocês não se comportavam. Falavam no meio do davenen, falavam no telefone e assim por diante. Agora, nós temos que aprender uma coisa. Nós estamos passando por uma dificuldade, mas isso serve para nós como uma lição. Nós não temos nenhum interesse. Nós queremos voltar para o Beit HaKnesset. Eu me sinto tão contente quando eu vejo, quando pessoas me ligam e falam, nós estamos com saudades do Beit HaKnesset. Isso é o que o Ribbono Shel Olam quer. O Ribbono Shel Olam diz, você está com saudades de mim e eu estou com saudades de você. Agora nós temos Chag HaShavuot, Chag Matan Torah, Kabbalat HaTorah, que nós todos possamos, de fato, falar, Nase v'nishma v'nizke l'chag sameach. Chaxameh Davi. Tudo bem? Escutou?
Cola cavota, como sempre, Rav.
Muito obrigado.
Gitionte, Fabino, Padre, grazie, buche e